Positivos e positivas, positivamente está no ar, para a glória de Deus, esse podcast que tem edificado e tem mudado a vida de muitas pessoas. Já de cara, eu quero dar um recadinho para vocês, que esse é o nosso último episódio como experiências, mas calma, o podcast vai continuar. Mas nós teremos outros conteúdos falando sobre esses assuntos em formatos diferentes. Aqui seremos o único podcast da casa, o oficial, e continuaremos falando sobre várias coisas, experiências, testemunhos, coisas que edificam a nossa vida, edificam a sua vida, por isso continuem com a gente. E eu tenho muita alegria de contar isso para vocês hoje, com um convidado muito especial, começa o nosso podcast. Olha, eu já tenho testemunhos para contar durante esse episódio, eu tenho certeza que vocês vão amar e vocês serão muito edificados através deste episódio. Com meu marido, maravilhoso, né, amor? Mais um episódio juntos, graças a Deus.
Ainda bem, né? Ainda bem. Que maravilhoso. Temos vivido momentos fantásticos. O experiência chegando ao fim, mas o positivamente agora. Retornando a assuntos que talvez não sejam tão direcionados, mas aquele bate-papo que vai ser bem acolhedor.
E só o formato, na verdade,
é só,
né?
Só o formato. No final, as coisas vão fluir.
Positivamente continua, viu, gente? Com a gente.
Tenho certeza que vai ser fantástico. E hoje finalizamos com um amigo, né? Um irmão que nós temos a oportunidade de conhecê-lo nos bastidores também. Então, tenho certeza que vocês de casa também poderão conhecer uma pessoa que vale a pena ser conhecida e acompanhar. E ter aí esse privilégio que nós temos. Nós estamos aqui com o nosso irmão Braz Gondim, médico, terapeuta, pós-graduado em psiquiatria e especialista em traumas emocionais. E eu que o diga, né? Eu que o diga, porque vocês não sabem, mas ele depois vai relatar um pouquinho também, porque minha esposa teve a oportunidade de passar por este tratamento nos momentos mais obscuros, talvez, da sua vida. Ela teve a oportunidade de receber o auxílio de um médico capacitado com a cosmovisão cristã. Isso é de extrema importância, ainda mais para a nossa crença, para aquilo que nós temos como estilo de vida. E agradeço já. Antes de você começar a falar, eu gostaria de agradecer pela participação da sua vida na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Que Deus continue te levando a aqueles que necessitam ser tratados de maneira não só mente espiritual, mas também científica, porque a fé não pode também se desvincular da ciência. Uhum. Muito obrigado, meu amigo. Agora é com você.
Opa. Bom, gente, muito obrigado. Obrigado por esse convite. É uma honra estar aqui com vocês. Tenho certeza que esse momento vai ser muito especial para todos nós. Quero cumprimentar toda a audiência aí do podcast, positivamente. Que Deus abençoe vocês, espero ser útil. E eu tenho certeza que essa conversa vai ser muito agradável. É muito bom poder estar aqui com vocês também, amigos queridos. E vamos lá.
Muito amém. Eu estava muito esperando por esse episódio, gente, porque, como o Galego falou, o Braz, ele é uma bênção nas nossas vidas. Ele fez muita diferença, assim, e quando a gente passa por isso, você que está em casa, se você já passou por isso e teve a oportunidade de ser atendida, né, de passar por esse processo, você começa a ver a importância que o profissional e a pessoa tem na vida de quem passou por isso, no meu caso, né? E depois eu vou contar os testemunhos para vocês e o quanto ele edifica. Então, eu falo dele para todo mundo, viu, Braz?
Obrigado.
Eu falo de você para todo mundo, porque eu creio que todas as pessoas carregam traumas na sua vida. Antes de a gente entrar nessa história, Braz, que eu tenho certeza que você vai ajudar muita gente hoje, eu queria que você começasse contando um pouco da sua história, né? Como que você chegou aonde você está hoje?
Tem uma máxima, que aí eu não sei se é verdade ou não, que diz que quando um médico escolhe uma forma de trabalhar, uma especialidade, ou seja lá qual for um segmento, na verdade é como se ele estivesse escolhendo algo para se tratar com aquilo.
Isso daí está no seu livro, viu?
Eu acho que essa sensibilidade que nós temos, eu acho que todas as pessoas que possuem talentos específicos, esses talentos são algo muito próximo da dor que ela carrega, entende? Os dons são algo muito próximo da dor que essa pessoa carrega. O que é que eu quero dizer com isso? Eu acredito que o maior sucesso de um trabalho é você ser capaz de perceber o benefício que você transmite para as pessoas que você presta o seu serviço, tá? A minha história começou, acredito que com as minhas próprias dores, por que não dizer assim dessa forma, né? As dores que nós precisamos superar. Inclusive, Viktor Frankl vai dizer que uma das formas de você encontrar propósito na vida, encontrar significado na vida, é superar uma dor. Então, às vezes aquela ideia de estar perdido, confuso, ou não saber interpretar esse propósito pessoal de vida, uma das formas como o Viktor Frankl elucida, né, é superar uma dor. Então, eu acredito que esse caminho que me trouxe até aqui, sem dúvida nenhuma, também passou pela superação das minhas próprias dores. E tratar dessa dor humana, dessa experiência humana, né, que é, de fato, quando nós falamos de trauma emocional, né, eu acho que vale a pena trazer uma definição aqui, se vocês me permitem, porque muitas vezes essa definição, de fato, ela não é uma definição simples, porque a ideia que nós temos é que traumas emocionais são apenas eventos que aconteceram na vida, em algum ponto, e posteriormente deixou sequelas. Aquele evento, enfim, deixou sequelas, perfeito? E não é apenas isso, né? Não é apenas isso. Na verdade, a gente pode entender o trauma como uma fisiologia específica. Sendo assim, essas feridas emocionais podem ser qualquer coisa que estejam acima da minha capacidade de suportá-las, de lidar com isso, né? Então, a minha carreira hoje profissional, eu tenho dedicado à pesquisa, ao estudo, ao desenvolvimento, a esse entendimento do que é a questão dessa ferida emocional, traumas emocionais. E é sobre isso que eu tenho me dedicado a minha vida e a minha carreira.
E você lida com a maioria dos seus pacientes, acredito, que são ligados a traumas emocionais. Você já passou por isso, Brás? Porque,
sem dúvida.
Geralmente, quando a gente passa por algo, nós conseguimos vislumbrar aquilo que a pessoa está sentindo. Você, em algum momento da sua vida, já passou por depressão, ou por ansiedade, ou por algum trauma?
Lise, eu acho que quando a gente olha, assim, essas definições, né? Definição de depressão, de ansiedade, isso posteriormente são sintomas. Eu acredito que a dor existencial maior do indivíduo é a dor do não ser. A dor do não... Será que eu consigo? Será que um dia eu vou ter uma família? Perdi mais um emprego? Será que um dia eu vou ser capaz de ter um trabalho, de ter uma profissão? Por que as coisas não funcionam? Isso é muito além da esfera, vamos lá, motivacional da vida. Não, são questões intrínsecas, né? E quando você me pergunta com relação às minhas experiências pessoais, sim, sem dúvida, passamos por experiências difíceis, por questões muito complicadas. Esse meu sotaque, tá, gente? Eu sou de Fortaleza, sou cearense, né? Venho de uma família simples, né? Família simples. Amo minha família, aliás, um beijo, se alguém estiver me assistindo, né? Todos os meus parentes, todos os meus familiares lá de Fortaleza, que eu ainda tenho muitos familiares que residem lá ainda, né? E sem dúvida nenhuma, muitas coisas aconteceram nesse meu percurso, nessa minha história, né? Muitos problemas, dilemas familiares, desde o divórcio dos meus pais, quando eu ainda era muito jovem. Por mais que a gente pense assim, poxa, todo mundo se divorcia, né? Aliás, ficou essa normatização, claro, isso nunca... O divórcio sempre vai ser uma tragédia, né? Mas, sem dúvida nenhuma, sair de casa, ser um garoto ali, sair de um local distante, do Nordeste, né? Não conhecia muita coisa fora daquele ambiente, e aventurar, vim fazer faculdade aqui em São Paulo, me formei aqui em São Paulo, né? Depois me casei, construí minha família, fiquei por aqui. E como eu disse, né, essa definição do Viktor Frankl, foi superando todas essas minhas dores pessoais que eu acabei encontrando o meu propósito, né? Em Cristo, né? Nesse sentido.
Boa, assim, quando você fala em Cristo, Brás, eu aqui pensando, né? Você se converteu antes ou depois de ter se formado? Porque quando você vai para a área da ciência, quando a gente começa, sim, a conhecer um pouco a área da ciência, a gente vê que existe muito ceticismo. Perfeito. Nesse meio. Como foi a sua conversão?
Olha, bom, na verdade... Até estava conversando aqui com o pessoal da produção aqui, quando eu cheguei. Os meus familiares, os meus avós, né, tiveram um contato com o evangelho muito cedo. Os primeiros missionários batistas que chegaram lá no interior do Ceará tiveram contato com os meus avós. E eu já nasci, quando eu nasci, tinha todo esse ambiente, né? Favorável ao evangelho, assim.
Então você já veio de uma família cristã?
Ah, simpatizante, se é que eu posso chamar dessa forma, tá? E depois, posteriormente, por volta dos meus 14, 15 anos de idade, eu tive realmente uma experiência pessoal com Deus muito forte, muito forte. E foi quando, de fato, aí as coisas, a minha vida tomou um rumo totalmente diferente a partir daí. Então, quando eu chego na faculdade, claro, já havia essa base, inclusive boa parte da minha faculdade, coincidiu também com um período também ministerial da minha vida, inclusive, né? Mas, falando assim rapidamente, né, desde a conversão até hoje, isso não quer dizer que a minha vida foi perfeita, foram questões, só coisas boas para contar. A gente também passa por vales, por questões, né, por momentos de dificuldade, por lutas, por questões profundas, né, que geram assim, desespero e faz a gente se questionar, será que as coisas vão acontecer, né? Então, quando eu estava na faculdade, eu lembro que uma coisa que me marcou muito foi uma aula que falava de saúde ocupacional, assim. Falava das questões relacionadas aos problemas de saúde que os profissionais enfrentavam, né? Então, era um livro inglês do século passado e falava de uma forma muito simples, assim. O pescador, ele poderia, as chances de morrer afogado, por exemplo, né? O açougueiro, lesões de corte, enfim. E o que me chamou muita atenção lá, nesse livro, nessa aula, nesse dia, é que no meio de todas aquelas profissões, ele fez uma parte aqui, um adendo, que eu achei extraordinário aquilo. E ele colocou lá judeus. Eu achei aquilo, poxa, judeu, ser judeu não é uma profissão, né? E por que ele colocou desse jeito? E eu peguei o livro e comecei a ler. Realmente eu não me recordo agora o nome do autor desse livro, gente. Fazem muitos anos. Mas, assim, nessa parte dizia que os judeus na Europa, nessa época, nessa parte, né, da Europa, trabalhavam em olarias. E à medida que eles iam trabalhando com os vasos de barro na olaria, né, aquela cerâmica, enfim, o barro, o acesso, né, a exposição daquela peça ao fogo fazia com que aqueles homens inalassem o conteúdo dos metais pesados, uma série de outras coisas que saíam ali da formação, né, do vaso, e eles acabavam adoecendo pela inalação daquilo, né, infelizmente. E aquilo mexeu muito comigo, de certa forma. E eu estava em dúvida o que eu queria fazer depois que eu me formasse, qual caminho eu ia seguir, né, nesse sentido, se era saúde mental ou alguma outra área. Mas quando eu li aquilo mexeu comigo de uma forma diferente. Porque eu disse, eu quero conhecer mais sobre isso aqui. Eu quero entender como trabalhar com o interior do vaso sem adoecer. E aquilo foi muito inspirador para mim a partir daquele momento. Então, o que eu passei a olhar de forma científica, o que eu passei a aprender de forma científica, eu tinha a curiosidade de ver, puxa, eu acredito que eu creio em Deus. Deixa eu fazer a minha profissão de fé aqui. Eu creio em Deus. Eu sirvo a um Deus vivo. Eu acredito na sua palavra. Isso, para mim, são princípios e valores inegociáveis. E eu acredito que a Bíblia, ela é suficiente. Ela é a palavra de Deus. Ela não apenas contém, mas também é. E ela é o grande manual existencial do homem. E quando eu ouvia todos aqueles... a questão da parte científica, todos aqueles fenômenos, eu acabava vendo tudo aquilo também, os seus paralelos, né? Como a Bíblia também, ela é muito rica em falar de saúde, em especial de saúde mental. A Bíblia é muito rica para falar de saúde mental, né? E a forma como ela coloca, eu poderia dizer que a Bíblia, vou usar essa expressão, tá? A Bíblia, ela possui a sua psicologia própria. Ela tem a sua autonomia para avaliar os nossos dilemas existenciais. Então, à medida que eu fui estudando e fui vendo essas duas coisas, isso mexeu muito comigo. Né? Isso me influenciou demais. Isso fez parte da minha construção, digamos, filosófica, maneira de pensar, né? E isso me conduziu, me influenciou e me fez chegar também até aqui. Vale dizer que para mim é fantástico quando você observa como esses dois assuntos se comunicam, né? Tanto a ciência como a fé, esses assuntos, apesar de que tem esse senso comum de que são temas separados, eu posso afirmar que não são tão separados assim como se imagina.
E é maravilhoso, né, amor, a gente ouvir isso, porque assim, o galego é super estudioso, né, Brás? Como você também é super estudioso. E aí quando a gente fala de experiências com Deus, eu fico pensando assim, porque existem muitas experiências que a gente não sabe realmente se são experiências com Deus, se aquilo pode ser uma invenção da mente, isso até eu gostaria que você falasse um pouco pra gente, depois esclarecesse. Mas quando se trata de um médico que estuda cientificamente de algo, que tem coisas que são comprovadas cientificamente e outras que não são, eu, gente, particularmente, começo a pensar assim, nossa, tem sentido, porque uma pessoa que estuda tanto, e aí, ainda mais sobre a mente, e que já viveu experiências, como que você define isso? Né, amor, eu acho que essa é uma resposta que a gente gostaria muito de ouvir.
Uhum, muito bom.
Gente,
uma experiência já, claro. Brás. Já começa a contar suas experiências pra gente.
Vamos lá. A gente sempre tem a ideia de que as coisas são guardadas em caixas, em gavetas diferentes. A gente tem essa ideia, né? Normalmente, é muito comum a gente usar as expressões áreas, né? Ah, tem a minha área sentimental, área isso, área aquilo. Vale dizer que a identidade é uma peça única. Não existem áreas dentro da identidade, né? Por isso que Deus fala, eu sou, né? Eu sou o que sou. Né? Se parar para imaginar, será que Deus tem áreas? Não, Deus, ele é o que ele é. A natureza da identidade, a individualidade, é o ser único, o ser inteiro. Quando nós falamos sobre cura emocional, nós estamos falando da restauração desse ser inteiro, ok? Mas por que nos dividimos em áreas? É claro, é a resposta, é um outro, foge um pouco aqui do assunto. Então, a gente tem essa necessidade de dizer assim, puxa, isso é da mente, isso é daqui, é dessa área, daquela, é um fenômeno psicológico, espiritual, porque essa definição nos ajuda a trazer respostas rápidas para grandes problemas. A gente precisa dizer a origem de um problema. Inclusive, tem estudos que demonstram que quando você tem... Se você está com algum quadro, algum diagnóstico, com algum sintoma, e você está em dúvida sobre um diagnóstico, quando você sabe o nome do seu problema, consegue dar nome ao seu problema, quando você sabe um diagnóstico, existem marcadores positivos em relação a isso. A gente se sente mais capaz de lidar com aquilo, né?
Do que viver na dúvida.
Do que viver na dúvida. Inclusive, quando a ideia no Egito Antigo era que se você soubesse o nome dos deuses antigos, você poderia ter um certo domínio sobre eles, né? A ideia no Egito Antigo, né? Quando Moisés pergunta qual o teu nome, né? Deus responde, não, eu sou, diga que o eu sou te enviou. Então, a gente tem essa necessidade. Deus não dá o nome dele assim específico, não expõe nesse momento. É claro que é só uma reflexão, né, com relação a esse conceito de identidade do eu inteiro, né? Então, a gente tem essa necessidade de dizer de onde vem como um mecanismo de alívio, entende? Como um mecanismo de alívio. É claro que existem sintomas, existem manifestações, existem transtornos que possuem em si um certo conteúdo religioso. Existem surtos, existem delírios que apresentam em si um conteúdo religioso.
Okay? E no caso, as pessoas podem ter alguma coisa e associar isso com Deus e pode não ser ele. É isso?
Na verdade, a pessoa tem um diagnóstico, né, um quadro, um transtorno delirante, uma esquizofrenia, alguma coisa nesse sentido, e a partir dali, no meio da manifestação clínica, né, desse transtorno, apresentar conteúdos religiosos, ok?
Uhum.
Isso não tem nada a ver com essa divisão especificamente. Aquela pessoa, ela ia apresentar sintomas por causa do diagnóstico que ela apresenta. Ponto. Eu acho que a maior dúvida é na nossa vivência prática, no dia a dia. Será que esse pensamento, esse sentimento, essa ideia, essa visão, essa minha autoestima, essa vontade, esse impulso, esse desejo, qual é a origem, de onde vem tudo isso, quais são esses fenômenos, poxa, como a gente percebe tudo isso, qual que é a ideia, é de Deus ou não é. Eu acho que com relação às coisas imateriais, né, essas questões que acontecem na nossa mente, todos esses fenômenos, a gente, de certa forma, tem essa necessidade de estar sempre buscando essa origem para nos, de certa forma, dar uma sensação maior de controle. Você se sente mais no controle da situação se você diz assim, olha, isso aqui é emocional, ou isso aqui é espiritual. Você se sente melhor porque, de certa forma, isso terceiriza um pouco a responsabilidade, né? Então, se é emocional, isso aqui e tal, então, né, isso aqui surgiu, resolve com aquilo. Se isso aqui é espiritual, então surgiu a partir daqui, então resolve com essa outra questão. Isso nos priva do lugar de responsabilidade de cuidar das nossas emoções. Posso falar uma coisa muito interessante aqui, nesse sentido? Nós somos os responsáveis, pensando dentro, claro, de uma cosmovisão cristã. Cabe a nós somos os responsáveis pela qualidade das nossas emoções. Muitas vezes a gente atribui a uma experiência religiosa, é claro que a experiência, a prática devocional muito pode em seus efeitos, mas a gente, de certa forma, o nível da qualidade das minhas emoções é uma responsabilidade do próprio homem. Sobretudo que deve guardar, guarde você, guarde o seu coração, a responsabilidade é minha, né? Deus, ele quando vai resolver o grande dilema entre Caim e Abel, né? A conversa que ele tem com Caim, ele diz, olha, o pecado ronda a sua porta, o desejo ronda a sua porta, cabe a você dominá-lo, você deve dominá-lo, essa é uma perspectiva sua. E vou mais ainda, vou mais fundo ainda, quem disse, vou dizer, claro, quem disse que Deus se apresenta como resposta para todos os nossos dilemas emocionais? Quem disse que Deus, ele se apresenta como a resposta de todos os nossos dilemas emocionais? Quando Adão estava lá no jardim, com os animais, tudo perfeito, não havia pecado. Todos os dias Deus visita o homem. Uma vida perfeita, correto? Um belo dia, Deus chega no jardim e diz que viu Deus que o homem estava só, se sentindo só. Como um homem sem pecado, perfeito, num mundo perfeito, criado, dentro de propósito, dentro de tudo, sendo visitado por Deus todos os dias, como que essa pessoa pode sentir solidão? E o mais interessante não é isso, é porque Deus, ele poderia se colocar como resposta e dizer, já sei, vou passar a visitá-lo mais vezes, vou vir 3 vezes por dia, vou ter tempo de qualidade com ele. Talvez essa poderia ter sido a resposta de Deus. Mas ele não, Deus em si não se coloca como sendo a resposta direta. Ele cria, então, a mulher. E a partir desse vínculo, desse relacionamento, dessa construção de identidade, o homem passaria, então, a curar a sua solidão existencial. Então, o que eu quero dizer é que quando a gente separa as coisas em caixas, a gente acaba sendo influenciado por esse certo determinismo. Não, eu estou assim por causa daquilo, eu estou assim por causa disso. Não, claro, ignorando o fato que existem questões que podem gerar sofrimento no indivíduo, né? Um luto, uma perda, né? Uma viuvez, o estrangeiro, né? Você morar numa terra que não é sua é muito difícil. Tem uma série de demandas e questões pessoais que Deus valida na dor humana. Mas se tratando dessas questões, quando você começa a dizer assim, puxa, isso é emocional, isso é espiritual, se tem causado um certo nível de sofrimento, entenda, está sob a minha responsabilidade lidar e resolver isso.
Sim, só que muitas vezes é muito difícil para o ser humano resolver isso. Vamos para a prática, Brás, porque assim, a realidade é que, como eu já tive neste lugar, e hoje eu poderia falar para vocês como resolver, mas eu vou deixar para o Brás fazer isso, porque ele me ensinou muita coisa, eu tive muito conhecimento. A verdade é que quando a pessoa, ela se encontra em meio às suas dúvidas, ou em meio aos seus medos, ela não consegue enxergar mais nada além da sua dor.
Perfeito.
Sabe? Eu digo isso porque, por exemplo, às vezes as pessoas pensam assim, mas como você que frequenta a igreja, você que está no culto todo domingo, toda semana, como que você tem uma depressão? Ou como que você tem crise de ansiedade? Ou crises de pânico? E aí eu vou aproveitar essa deixa, então, e vou contar um pouquinho aqui do meu caso, gente, para vocês entenderem como até o Brás, como o Brás chegou até mim, como eu cheguei até o Brás. Eu fui fazer uns exames de rotina e um exame meu deu alterado. E aí surgiu a especulação do que seria aquele exame. E foi um exame tumoral. Eu simplesmente entrei para dentro daquela situação e eu não via mais nada ao meu redor, a não ser achar que eu ia morrer, como se tivessem me dado uma sentença de morte. E aí eu comecei a pensar no que ia acontecer. E se eu estiver doente? E se eu tiver que passar por um processo muito doloroso? E se eu tiver que deixar os meus filhos? E se eu morrer agora e os meus filhos são pequenos? E quem vai cuidar dos meus filhos? E o meu marido? Nossa, eu comecei a olhar e falar assim, o Galego não vai dar conta disso que eu faço hoje, nem daquilo. Eu simplesmente entrei em pânico. E eu tinha um estado de pânico. Só que eu fiquei 10 dias, tá, gente? Foram 10 dias, porque eu procurei a solução. Eu não gosto de ficar nesse estado de sofrimento. Então, eu procurei a solução. Nesses 10 dias, eu acordava e ia dormir em estado de pânico. Eu não sabia qual remédio tomar, até porque eu não sabia como reagir. Eu tremia o dia inteiro. A minha cabeça, Brás, você sabe, não desviava daquele problema. Qualquer pessoa podia chegar e me falar, Lise, mas você tem tudo. Você tem sua casa, você tem seus filhos, sua família, sua condição financeira. Você vai à igreja, você tem Deus. Eu não conseguia absorver isso. E agora eu queria que você falasse um pouco, porque eu tenho certeza que muitas pessoas passam por isso. Por que que pessoas são tomadas por este desespero?
Perfeito. Não, no seu caso é até um pouco mais óbvio, né? Porque quando você viu ali aquela palavra nos exames, de repente, na época que você fez esses exames, você observar aquela, olhar todos aqueles dados sem um entendimento, talvez, claro, aquilo ali colocou um sentimento de prazo em você, né? Então, natural, qualquer pessoa, Lise, vamos ser empáticos nesse sentido, qualquer pessoa realmente iria ficar preocupada. Mas, no contexto geral, normalmente, eu já tive a oportunidade de ver vários casos, a pessoa realmente não saber por que está sentindo aquilo. Poxa, minha vida está tudo bem, estou bem casado, está indo tudo bem, ou pelo menos não estou vendo nada de errado acontecer, mas eu carrego angústias que eu não sei explicar. Tem um termo técnico para isso, né? Chamado alexitimia. Alexitimia é quando eu não sou capaz de identificar a origem das minhas angústias. Eu não sei te explicar de onde é que vem, por quê, né? Na verdade, tem uma razão fisiológica para isso, certo? Na verdade, a gente acha que quando a gente nasce, a gente está pronto, né? Nasce é um ser completo, mas não. A gente tem uma área muito importante do nosso cérebro chamada córtex pré-frontal. Esse córtex pré-frontal se desenvolve aí até 20, 25 anos de idade, é mais ou menos essa idade que a gente acaba criando um pouco mais de juízo, né? Acaba tendo um pouco mais de responsabilidade, justamente nesse período da vida que a gente acaba tendo uma noção maior de tomadas de decisão, de análise das coisas, de ter uma estratégia para a vida. Então, o córtex pré-frontal, ele vai sendo desenvolvido ao longo da vida depois que o indivíduo nasce. É impressionante, né? A gente acha que nasce pronto, mas Deus continua nos criando, nos formando, nos gerando por dentro ainda até os 25 anos de idade. Isso é fantástico. E o fato é que, vou te dar aqui um exemplo que eu sempre trago, inclusive é um exemplo que eu cito no meu livro. Imagine uma criança, uma menina de 5, 6 anos de idade. Ela foi passear com seus pais em um parque. Né? E essa menina está lá passeando no parque por algum motivo, um cachorro estava na coleira do seu dono, se desprende, aquele cachorro se solta, vai lá e morde essa menina. O pai estava ali, de repente com a esposa, com o irmão, outro filho, simplesmente não teve tempo de privar aquela menina daquela experiência, certo? Naquele momento, nessa fase da vida, Lise, 4, 5, 6, 7 anos, sabe, os pais, eles têm uma função de aparelho psíquico externo da criança. A criança se entende no mundo pelo olhar dos pais. A criança acaba, a sua noção de importância, Ela sabe quem elas são através desse olhar dos pais, né? E por ser essa instância superior, aquela criança seria mais ou menos como se ela pensasse assim: puxa, eu fui mordida, fui atacada. O meu pai, que é essa minha instância superior, né? O meu pai biológico, essa minha instância superior, ele não foi capaz de resolver esse problema, tá? É uma conta assim muito rápida, não é sofisticada essa narrativa mental, mas é só para você entender. E aí a criança, ela observa e fala assim: se o meu pai não consegue resolver isso, não consegue me livrar desse tipo de problema, então ninguém pode. Ninguém vai conseguir isso aqui. A pessoa estabelece uma crença a partir dali, né? Um estudioso americano chamado de desamparo aprendido. Diante dessa situação, eu vou estar desamparada, né? Então, posteriormente, essa menina vai crescer. E para algumas situações, ela vai dizer assim: ninguém resolve isso. E aqui talvez também algumas pessoas vão dizer: não, isso aqui nem Deus resolve, entende? Há uma sensação de desamparo aqui. Mas qual que é o ponto? Naquela época, essa criança que foi atacada por esse animal, só para vocês entenderem, tá, pessoal, assim, essa explicação toda ela é importante, necessária. Ela não tinha esse córtex pré-frontal bem desenvolvido, então ela não tinha aquela capacidade de guardar aquilo de uma forma imparcial. Não, foi uma fatalidade, o cachorro se soltou, né? Poderia ter acontecido com qualquer pessoa. Esse critério de análise mais imparcial é função do córtex, né? E nessa fase, a criança ela é exclusivamente emocional. O hemisfério direito do cérebro é o mais ativo, né? E aí essa criança, ela vai para a vida. Só que essa experiência ela é tão visceral que ela, muito disso que ela viveu, vai para uma memória implícita. Ela não fica naquela memória mais superficial, que ela tem acesso de uma forma visual. Ela esquece, de certa forma.
Ela vai para o inconsciente, seria?
Perfeito. Né? E fica no corpo, né? Inclusive, um grande autor americano, naturalizado americano, que me inspirou muito, o Dr. Bessel van der Kolk, né? Ele tem o seu livro O Corpo Guarda Marcas. Ele fala muito sobre isso. A questão como essa memória emocional das feridas emocionais permanece no nosso corpo. E, então, posteriormente, aquela menina, talvez ela nem se lembre do episódio do cachorro, ela não vai lembrar do episódio da mordida, mas ela vai ter problema, por exemplo, passear com os pais. Pode dar algo ruim, um sentimento ruim nela. Ir até um parque pode dar algum sentimento ruim, um gatilho. Ter um pet, ter um animal de estimação, ver uma coleira ou grama, ou ver muitas pessoas, né? Sentir desamparado no meio de muitas pessoas. Essas memórias implícitas, elas podem permanecer como uma espécie de mecanismo de defesa, inclusive, né? Então, é aqui que muitas pessoas podem apresentar dores. Eu usei o exemplo dessa menina. É aqui que muitas pessoas podem apresentar angústias, dores, aflições atreladas a essa memória traumática, que não necessariamente é visual, né? E elas vão ter essa dificuldade de explicar por que estão sentindo aquilo. Entende?
Sim.
Então, vale dizer aqui que essa frase é muito importante. Não é porque eu não me lembro que não aconteceu. Né? Você já viu, Galego, naqueles filmes de policial, né? Eles falam assim: olha, estou investigando aqui um caso que aconteceu e a pessoa, ela foi uma testemunha, mas ela tem um lapso de memória, ela tem dificuldade de falar, né? Tamanha foi ali aquele estresse. Aí o detetive, ele deixa um cartão e fala assim: se você lembrar de algo, me ligue. Porque há uma fisiologia nisso, há uma apagália, o corpo fica e a mente sai, é chamado de dissociação, né? Então, realmente, a memória ela, é como se a gente lembrasse de uma forma diferente, né? Então, é por isso, é um dos motivos, né, que os grandes autores sugerem, né, grandes publicações sugerem, dessa dificuldade de discernir a origem das angústias humanas. E eu acredito que é justamente aqui, Lise, que entra a questão da necessidade de saber de onde que vem, né? Espiritual, emocional. E aqui eu digo para vocês, fazer essa conta, dizer se é emocional ou se é espiritual, acredite, isso não ajuda muito no resultado. Porque algo, digamos, vamos chamar que algo seja emocional, ela pode se desenvolver para algo espiritual. Se aquilo invalida a minha identidade, aquilo gera uma sensação de incapacidade. Peter Levine, um outro grande autor do trauma emocional, vai dizer que traumas emocionais são bloqueios em processos de desenvolvimento. Então, tudo aquilo, toda experiência que eu vivo, onde eu acho que eu não dou conta, né, onde eu sinto uma timidez patológica, uma rejeição, uma baixa autoestima para aquela experiência de desenvolvimento, a gente está vendo a ação do trauma aqui, a gente não sabe explicar. Então, dizer se é espiritual, se é emocional, pessoal, acreditem, essa distinção nem sempre ela é saudável, né? Então, façam o que for necessário, né? Para ter essa conexão emocional, espiritual e essa validação da sua identidade, isso é muito importante.
É, e a gente, na verdade, acha todas essas respostas na Bíblia, né? A gente, eu digo assim hoje que a gente consegue perfeitamente, como você falou, enxergar muito disso, né? Encontrar isso na Bíblia. Hoje mesmo eu fiz um devocional de manhã falando sobre a preocupação, né? Quando o Senhor fala para que a gente não se preocupe com o dia de amanhã. E a maioria das nossas aflições está, com certeza, no inconsciente, mas também na preocupação do que vai acontecer. E o Senhor vai nos guiando, né, conforme a palavra dele, como nós devemos viver. Mas nós, dificilmente, somos obedientes à palavra, né? A gente luta para conseguir viver conforme a palavra de Deus.
A Bíblia é tão rica, falando de saúde mental, que até mesmo essa dúvida em relação às origens das suas angústias, o salmista vai dizer: por que te abate, ó minha alma? Né? O salmista vai dizer isso, né? Quando falando de Adão e Eva, né? Quando a fatídica cena acontece, ele come o fruto, a mulher, né? Deus chega no jardim, né? E observa toda aquela questão, né? Tem até uma fala do rabino Newton Bonder, que é fantástica. Ele diz que Deus vê tudo o que aconteceu a partir da nudez de Adão, né? Então, ele observa, ele identifica a partir da nudez de Adão, né? Ele vê a nudez de Adão a partir da vergonha que ele sentia disso, né? E ele faz três perguntas, né? Ele chega a dizer: onde você está, né? Quem te disse que você estava nu? E perguntou o que, que ele fez, se ele comeu, entende? Olha que Deus sendo um terapeuta, olha que a forma de, vamos lá, Deus, claro, ele já sabia, ele é onisciente, Deus não foi pego de surpresa. Quando Adão comeu o fruto, não tocou um alarme lá no céu. Deus veio tranquilamente no horário de sempre, né? Mas ele fez essas três perguntas, né? Poxa, onde é que você está? Quem te disse que você estava nu, né? E o que é que você fez? O que é que você comeu, né? Então, essa experiência de olhar, esquadrinhar o nosso coração, de olhar essa liberdade do pensar, é extremamente saudável, né? E quando nós pensamos assim, puxa, ok, é falta de atividade física, a gente fala que a deficiência de vitamina D também é importante para a questão da saúde mental, né? Mas, sabe, tem estudos que demonstram que você olhar por uma janela, uma paisagem, por um período de aproximadamente 15 minutos por dia, tem efeito, o mesmo efeito de um antidepressivo. Aí você olha na Bíblia, o salmista dizendo: olha, leva os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro veio do Senhor, criou os céus e a terra. Há uma experiência contemplativa, que é uma experiência terapêutica aqui nisso, nesse sentido. Por isso que eu volto a dizer, a Bíblia, ela possui respostas nesse sentido, né? Então, é todo um conjunto de coisas que trazem essa ideia de bem-estar, né? De saúde, de significado de vida. Então, quando a gente fala emocional ou físico, aquilo, trate tudo, não se veja de uma forma separada, se veja como um ser único, como uma identidade única. E com certeza você vai ser muito feliz.
Isso daí é muito importante, até para as pessoas que não tenham a visão cristã, porque nós, sim, abrangemos também um público que,
perfeito,
que às vezes não é cristão.
Uhum.
E entende que a sociedade que o corrompeu, que o ser humano nasceu perfeito,
perfeito,
só que chegou o momento que aconteceram algumas coisas e ele é um subproduto da sociedade, do ambiente que ele vive.
Perfeito.
Como lidar com isso? Porque a sua visão, por óbvio, passa pela visão cristã, claro, de um homem completamente depravado em sua parte física e espiritual. Uhum. Mas a grande maioria da população não enxerga dessa forma. Perfeito. Ainda mais,
sim,
tendo em vista o que a sociedade preconiza. Uhum. Então, como lidar com isso? Mesmo dentro da área da psiquiatria, uhum, diversas ramificações abordam esse tipo de questão. Uhum. Como você lidar e como se comunicar, uhum, com essas pessoas que se achegam falando assim, ó, em algum momento eu me perdi, e não enxergam a sua queda desde o princípio do mundo?
Perfeito.
Complexo?
Não, vamos lá. Vale dizer, gente, que assim, o meu trabalho como profissional não é uma experiência religiosa, eu estou ali como um médico.
Perfeito.
Né? Sim.
A pessoa, quando ela me busca, é claro, tenho muitos pacientes cristãos, tenho, e me procuram por causa disso, sim, né? Pela cosmovisão, pela identificação de temas específicos, por ser mais sensíveis, né, a determinados temas, Mas eu também tenho muitos pacientes que não são cristãos. E tudo bem, está ótimo, né? São queridos, são amados, iguais, e a gente faz absolutamente tudo aquilo que está ao nosso alcance para ajudá-los nesse sentido. Galego, vamos lá. A gente precisa entender, cara, que assim... a gente tem uma autora americana chamada Janina Fischer, tá? Ela também é uma autora que fala sobre feridas emocionais. Não é cristã, inclusive, tá? Não é cristã. E ela traz um dado bem interessante. Ela vai trazer um percentual de cura para as ferramentas empregadas. Então, ela vai dizer assim, vamos supor, tratamento medicamentoso vai ser 10 a 15% da sua cura. Uma boa alimentação, 10 a 15%. Terapia, 10 a 15%. Aí você vai, né, atividade física, né, como eu falei, contemplar ali uma paisagem, né, enfim, a própria experiência de celebrar, ser grato, isso é muito importante. Eu falo sobre isso no livro, a importância de você se alegrar, celebrar alguma coisa, né? Quando você tem uma experiência emocional, você ser condicionado a uma ação, isso é muito importante. Então, é indiferente da questão da perspectiva religiosa da pessoa, tá? O ser humano, ele possui em si esse potencial de cuidar das suas emoções, diferente do seu credo religioso, né? Eu posso cuidar das minhas emoções. Inclusive, tem pessoas que não professam uma religião específica, mas possuem padrões, né? Padrões extremamente saudáveis, tá? Padrões de comportamento, padrões morais, inclusive, né? Então, esses critérios para o desenvolvimento da saúde mental, eles são, vamos lá, universais, entende?
Toda a verdade é a verdade de Deus, né?
Perfeito, perfeito. Né? Então, aqui a história o Éden é muito rico, né? O Éden é muito rico, né? E a gente, deixa eu fazendo aqui não é um podcast teológico, será que nós podemos chamar assim, mas é um podcast cristão, fazer aqui essa reflexão, inclusive no gancho. Se existe lei, é por causa do pecado, você concorda? Se existe um mandamento, uma doutrina, é por causa do pecado. Mas quando não havia pecado, houve um mandamento, né? Domine, multiplique, frutifique, era ação masculina ali, né? Ação do homem, né? Então, houve um mandamento sem que houvesse pecado na história, que tinha a ver com essa questão específica, no caso aqui, né? O estabelecimento da identidade masculina ali de Adão, naquela questão de gerenciamento, né? Então, vamos lá. É por isso que você vê tantas histórias de pessoas que são cristãs, já ouvi várias histórias assim, olha, meu pai não era cristão, mas era um cara decente, era um cara honrado, era um cara que cuidava da família, era um homem honesto, trabalhador, não era cristão, mas tinha todos esses atributos. Porque essa natureza, né, intrínseca e do homem, dessa figura do homem, né, o homem do lar, é uma coisa que antecede a experiência do fruto do pecado, né? Então existem sim virtudes humanas dentro dessa perspectiva, pensando dessa forma, que diferem do posicionamento religioso, né? Posso contar aqui inúmeras histórias de pessoas que foram anjos na minha vida, que não tinha, né, essa mesma fé que eu tenho, né, mas que foram pessoas assim ímpares, foram pessoas colocadas por Deus ali estrategicamente como um socorro muito presente ali.
Então, e Deus usa quem Ele quer, né?
Perfeito, perfeito. Né? Então, Galego, nesse sentido, não há nenhum problema em falar, tem pacientes de vários credos religiosos, tem pacientes que não têm religião nenhuma, então está tudo bem.
Hoje nós estamos falando sobre a mente, né? Sobre ciência e fé, vamos dizer assim, e sobre experiências. Eu queria que você contasse, Bas, alguma experiência sua, assim, para a gente sentir o que é. E eu vou continuar com a minha pergunta, que talvez ainda há dúvida, né? Como discernir? Né? Porque eu vejo, até eu que frequento bastante igreja, tá? Eu vejo muitas pessoas terem manifestações.
Sim.
E o que que, depois que você me falar sobre as suas experiências, eu queria que você me respondesse o que que realmente é uma manifestação da mente ou uma manifestação diabólica? Porque a gente, eu acho que quem vê de fora fica numa dúvida assim, será que essa pessoa realmente está sendo tomada e está endemoniada? Ou será que aquilo é algo psicológico, né, que pode ser criado? Então, primeiro, me conta as suas experiências.
Puxa vida. Foram muitas, diz assim. Não sei nem por onde começar. Eu acredito que... geralmente, nesses pontos, a gente espera ouvir coisas extraordinárias. E eu posso falar para vocês. Eu passei algumas grandes histórias intensas. Mas eu acredito que a maior experiência nesse sentido de cura, não vou dizer apenas de cura, mas de crescimento e de tantas coisas, foi a minha família, minha esposa e meus filhos. Eu poderia falar, porque a gente gosta das coisas. Poxa, tem tanta coisa se falar, você vai falar de mulher, de filha, porque para mim é muito importante.
Não, mas eu concordo com isso, que às vezes quando a gente fala de experiência, as pessoas pensam assim, meu, a experiência tem que ser algo que vai vir um anjo do céu. Não, perfeito. As experiências com Deus, elas estão a todo momento à nossa frente, ao nosso lado, e muitas vezes são imperceptíveis por nós. Perfeito. Por isso que essas experiências precisam ser relatadas.
Perfeito.
Essa é a sua experiência.
Sim. O fato, aliás, Fernanda, Mariana, Pedro, um beijo, papai ama vocês, né? Eu acho que para mim, nesse tempo que nós vivemos hoje, é que faz sentido, porque o meu histórico, os meus pais, né, quando eram casados, era uma família extremamente disfuncional, né? Extremamente disfuncional, meu pai tinha um problema sério com álcool, né? Então foi muito difícil. Realmente, por muito tempo, eu fui embora de casa muito cedo. Então, realmente, eu não me via capaz. Eu não me via no contexto de que um dia eu iria ter um lugar para chamar de casa, um lar. Né? Saio de casa e fui embora. Depois vim para São Paulo, estudei no interior, vim para São Paulo, capital. Então, eu sei que talvez isso não seja, gere um grande corte na conversa. Mas eu quero dizer algo, que se o homem, ele se completa, né? O homem, ele se torna maduro, ele entende melhor o conceito de quem ele é, do serviço que ele presta, do que ele tem, conceitos relacionados a finanças, a uma série de outras coisas, né? Olhar nos olhos dos filhos e tudo isso. Por que que eu falo isso? Porque existem muitas curas que acontecem no coração de um pai que ocorrem quando ele cruza o olhar com o olhar dos filhos. Quando teu filho te olha nos olhos, existe uma experiência, você, galera, que você é pai, existe uma... Quando teu filho te chama de pai, quando ele te admira, quando ele te tem como referência. Quando você chega em casa à noite, depois de um dia de trabalho, você escuta o grito dele, pai, e ele vem correndo para te abraçar. Então, eu poderia falar muita coisa, mas nenhuma dessas coisas que eu falaria se aproxima da experiência de ter um lar, ter uma família. E eu sou muito feliz porque a minha esposa, ela também é médica, ela também trabalha com saúde mental, ela é especialista em autismo, em TDAH, ela é uma baita de um profissional, das maiores médicas que eu conheço, um ser humano incrível, assim. E, sabe, tudo isso que eu vivi a partir das histórias, das dores que eu precisei superar, qualquer testemunho, eu poderia falar, gente, coisas assim, muito fortes que eu já vivi na minha vida, assim, experiências com Deus realmente muito fortes, mas nenhuma delas é tão extraordinária quanto a ideia de você construir, você ter uma família e viver em um ambiente em harmonia, ainda mais em um mundo hoje onde existem tantos excessos, tantas necessidades, tantas demandas, tanto ego, a divórcio, a normalização do divórcio, uma série de outras coisas, né? Então, se eu pudesse falar sobre a minha maior experiência com Deus nesse sentido, se eu pudesse relatar depois da minha conversão de conhecer a Cristo, foi conhecer a Fernanda. Então, me perdoe se eu os decepcionei, espero não tê-los decepcionado. Mas quem veio de uma família problemática, disfuncional, e hoje tem uma família feliz com sua esposa e seus filhos, vão se identificar com isso que eu estou dizendo. Então, se eu posso testemunhar, esse é sem dúvida o meu maior testemunho.
O maior milagre.
Sem dúvida.
É. E, Brás, me diz uma coisa. Você consegue identificar, por exemplo, uma pessoa que está endemoniada?
Você falou se era de... A segunda pergunta é se a pessoa era de... A experiência que a pessoa está tendo ali é de Deus ou não é?
É isso. Tal. Se ela está endemoniada ou se é algo da psique...
Vamos lá. Ou se é de Deus mesmo ou se não. Muito simples. É. Muito simples, Lise. Muito simples. Olhe para os frutos daquela pessoa.
Belisca, mano. Tá endemoniada, belisca. Sentiu dor, não é demônio, não.
olhe para os frutos. É claro, existem fenômenos que são realmente fenômenos da mente humana, fenômenos psiquiátricos. Existem surtos, existem... Tem um delírio, tem uma série de outras
coisas. Até fruto de hipnose, né?
Perfeito. Essa indução hipnótica, né? Mas se você, dentro da esfera, vamos lá, do ambiente religioso, se você quer saber se aquilo ali, né, de fato, é uma coisa, uma experiência legítima, é muito simples. Olhe para os frutos.
Mas e por exemplo, eu...
Só para concluir assim, tem um grande amigo meu, um pastor de Fortaleza, chamado Franklin Martins, se ele assistir esse aqui momento, meu amigo pastor Franklin, um grande abraço. E ele é um apaixonado por avivamento, assim, ele é um leitor ávido sobre avivamento e sobre experiências de avivamento, de pentecostalidade. Ele, inclusive, foi até os Estados Unidos nesse avivamento que houve numa universidade lá na
Asbury.
Perfeito. Ele esteve lá, fez lives de lá. Ele é um apaixonado, né, por esse mover. E eu conversando, uma vez ele olhou para mim e disse: Brás, o avivamento que nós precisamos é um avivamento de caráter. Aquilo me impactou, assim, porque eu não imaginei que ele fosse dizer isso, de certa forma. Eu achei que ele falar sobre prodígios e uma série de outras coisas, mas ele falou: é isso aqui que eu estou me referindo nesse momento. Eu não acredito em absolutamente nenhuma experiência desse nível que se apresente como religiosa que não transforme a vida da pessoa. Eu não acredito. Se qualquer pessoa que afirme ter tido uma experiência com Deus, se aquilo não interage com a natureza dela, eu realmente, para mim, a pessoa pode... Ela
só achou, né?
É indiferente. E o cuidado que nós temos que ter nesse tipo de experiência é porque experiências de intensidade emocional, até falei isso hoje numa live, essas experiências de intensidade emocional, seja ela qual for, gera analgesia. Galego, fizeram um estudo pegando veteranos de guerra que vieram do Vietnã e colocaram eles com a mão num balde de gelo. Eles aguentaram aquela mão no gelo por um certo período. Depois pegaram esses mesmos veteranos de guerra e colocaram eles assistindo um filme de guerra com muito estímulo, mostrando ali a experiência que eles tiveram, e deixaram a mão deles no gelo. E eles descobriram que esse estímulo emocional era equivalente, se não me engano, a aproximadamente 7, 8 gramas de morfina. Né? Tem um autor, inclusive, que na Segunda Guerra, que viu os soldados na frente italiana, eles rejeitavam o uso de morfina por causa da experiência emocional, da intensidade emocional ali da guerra. Então, essa...
Ah, é a mesma coisa de uma luta. Você vai lutar, você começa ali...
Você toma um soco no rosto, você não sente nada.
Você não sente, você se corta, você está todo estourado, você não está nem ligando.
Exatamente, porque a experiência de intensidade emocional gera uma analgesia. Vamos trazer para esse conceito aqui, que a gente está falando da dúvida, se é de Deus ou se não é, né? Então, o nível, assim, do contexto, inclusive, do que está sendo pregado, né? Então, é uma mensagem que é direcionada ao ego, apenas motivacional, é uma mensagem egocêntrica, é uma mensagem voltada justamente para a promoção da minha realização pessoal.
Antropocêntrica, onde o homem é o centro de tudo, né?
Perfeito. Então, esse tipo de mensagem, ela é rica de recursos de intensidade emocional. Interessante. Então, promove esse senso de analgesia, mas na verdade aqui é uma analgesia, não, no caso aqui não é física, mas é uma analgesia moral. Eu acredito que nesse sentido, a mudança do homem em relação ao seu estado de distanciamento de Deus, né, deve ser a dor central do homem, o seu distanciamento de Deus. Então, se eu escuto uma mensagem que traz diminui o nível, a intensidade da dor desse afastamento, né? Diminui a intensidade da dor que esse pecado me provoca por conta desse afastamento, né? Isso é uma coisa que a gente precisa observar, né? Porque a gente precisa se questionar: puxa, o que é que me alimenta dentro desse sentido? Quais as experiências que eu tenho a partir daqui? Então, quando você me pergunta se a pessoa que caiu ou alguma coisa, isso não é o que me desperta curiosidade, não é algo que é fruto do meu interesse de observação. Para mim, o que é importante é se a vida daquela pessoa, se ela está dizendo que aquela foi uma experiência legítima, eu espero, né, tanto na minha própria vida também, evidentemente. O que eu quero ver são frutos, frutos dessa mudança. Se a experiência foi legítima, como que alguém... Como é que você... Ah, eu tive uma experiência com Deus, eu vi, não importa. E como é que você sai da mesma forma? Tem uma frase do Paul Washer que é extraordinária. Como é que você, uma pessoa que foi atingida por um caminhão a 80 km por hora, assim, e depois aparece para você e diz, fui atingido por um caminhão a 80 km por hora, e não apresentar nenhum escoriamento, nenhuma marca, nenhum roxo, nada, nenhuma lesão. É muito difícil, porque uma experiência como essa é muito impactante, você dizer, eu tive uma experiência com Deus.
É maravilhoso, já vou deixar você falar, amor, mas é que senão eu esqueço. É maravilhoso, assim, ouvir isso, e agora no final caiu a minha ficha, porque enquanto você estava falando, vinha a minha mente assim, tá, mas eu não sei os frutos dessa pessoa, né? E aí eu vou dar um exemplo, a gente foi numa convenção, e o Galego foi ao banheiro, e eu fiquei lá com um grupo de amigos, e daqui a pouco eu vi uma menina de uns... sei lá, uns 16, 17 anos, caída no chão, tremendo muito, assim, tremendo muito. E eu chamei as pessoas que estavam em volta, porque eu achei que ela estava tendo uma convulsão. Mesmo estando no meio de um evento espiritual, na hora eu olhei e falei, meu, ela está tendo uma convulsão, e chamei as pessoas para ajudá-la. E as pessoas começaram a rir e falaram, Lise, é o Espírito Santo. Aí eu falei, bom, amém, então, né? E ela levantou, normal, e saiu. E aí eu fiquei pensando assim, caramba... Eu nunca tive essa experiência, daí eu fiquei pensando, será que era o Espírito Santo? Ou será que... Porque isso eu me questionei, não para duvidar da menina, mas realmente duvidar desse agir de Deus ou dessa experiência espiritual. E aí a resposta, na verdade, é essa que você deu, né? Para a gente saber realmente se o Espírito Santo age dessa forma e se é ele, nós precisamos então entender como essa pessoa vive a vida dela. Né? Porque depois de algo tão intenso e uma experiência que não é qualquer um que tem uma experiência que cai no meio de um lugar e acontece isso no corpo dela e ela vai simplesmente viver uma vida como se nada tivesse acontecido. Se você for impactada por isso, porque eu acredito que não tem ninguém que não seja impactada por um fenômeno desse, né? Sim. Vai continuar
vivendo normalmente. É que hoje nós estamos mais impactados com aquilo que tem acontecido instantaneamente, esquecido do dia depois, né? As pessoas se impressionam mais com mãos levantadas, com lágrimas, do que com como se trata a mulher, como se comporta diante do trabalho, como se comporta com o vizinho. Então, se sua experiência dominical não refletiu na segunda-feira, você teve uma experiência da carne, isso daí não está atrelado só ao cristianismo, né? Porque às vezes as pessoas falam, mas vocês estão falando de cristianismo. Não, nós estamos falando de qualquer experiência transcendental, metafísica, né? Que daquilo que o homem tenta explicar Deus. Se você teve um encontro com Deus, sua vida vai ser impactada e você vai ver frutos disso. Perfeito. Como o Dr. Brás trouxe, aquilo que estava quebrado se torna restaurado, né?
Exato.
Então, um homem restaurado manifesta sua vida no dia seguinte. Perfeito. Então, essa é a clara experiência com Deus.
Perfeito. Os frutos. E aqui, gente, estou falando de frutos, não é só apenas os frutos morais, né? Não é apenas isso. É a forma como a pessoa também se vê em contextos sociais, porque... A gente vê a questão de experiências com o Espírito Santo, tudo isso, né, tudo isso começa a ser abordado, né, ali a partir do Pentecostes, no livro de Atos, mas enfim, o grande ponto é que o Espírito de Deus, ele nos dá poder de testemunhar, né, recebereis, ficai até que você possa receber, e ali serão minhas testemunhas, né, até os confins da terra. A ação do Espírito Santo, ele tem uma ação de desinibir. Então, aquela pessoa que era mais tímida, ela acaba sendo menos tímida, ela acaba tendo mais ousadia para se externar socialmente. E foi Deus ou não é uma outra forma de observar se realmente aquela experiência foi legítima. A forma como aquela pessoa se apresenta socialmente. A celebração pública de um relacionamento, isso é muito importante. A celebração, você quer saber se uma pessoa é sua amiga de verdade, né? Uma das formas é ver se aquela pessoa te celebra publicamente. Inclusive, esse é um dos critérios. Lá naquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está no céu. Então, a exigência aqui de uma celebração pública social, eu não tenho vergonha de dizer, né? Nesse sentido, até mesmo com profissionais como eu, às vezes alguns colegas que professam a mesma fé, às vezes se sentem um pouco tímidos, um pouco acuados. Eu realmente não tenho problema com isso. Mas uma das formas também de legitimar alguém que afirma ter tido uma experiência com Deus é se ela realmente se sente mais... ela não se sente mais desinibida, ela não se sente mais coagida, ela não se sente mais censurada. Se para ela há uma liberdade, há uma autonomia emocional em dizer quem ela é agora em Cristo, em compartilhar isso com as pessoas, ela compartilha mais, ela interage, ela passa a interagir mais na sua comunidade local, ela serve pessoas, ela é uma pessoa mais amorosa, né? Tem esses frutos. Então, a gente falou de um lado a questão moral, mas também tem esse ponto proativo, né? Então, tem que ver a mudança de fato na vida das pessoas, porque se for exclusivamente uma experiência emocional, é até ruim, porque gera analgesia para problemas e dores que deveriam ser centrais.
E serem tratadas.
Perfeito.
Serem tratadas, não uma maquiagem, né?
Perfeito, perfeito.
Mas essa questão que você abordou agora é muito interessante, né? Porque todo mundo quer ver você bem, mas nunca melhor que elas. Então, o limite é sempre o amigo do lado. Ó, eu tenho isso daqui. Pô, você comprou um carro legal, mas calma aí, eu comprei outro melhor agora.
Perfeito, perfeito.
Mas essa é uma realidade que se trata também de um trauma. As pessoas imaginam sim. traumas somente aqueles periféricos, né? Aqueles sim. traumas que deixam o homem justamente no chão. Eles esquecem que existem traumas muito maiores, porque tem pessoas hoje que têm o consumismo. A pessoa vai e compra uma bolsa.
Perfeito. Na verdade, Galego, essa própria... essa necessidade de sempre estar em busca de uma experiência de intensidade emocional é um próprio reflexo de uma experiência de um trauma, né? Ou dessa fisiologia do trauma. Às vezes, é porque a gente tem a ideia que o trauma é somente aquele grande evento, né? Ou aquele acidente, aquela violência sofrida, né? Uma autora que chama isso de trauma de choque. Mas nós temos o que é chamar também de trauma de desenvolvimento, que são a sequência de coisas, os eventos crônicos ao longo da vida que fazem com que eu me sinta realmente indisponível, trazem essa sensação de vazio existencial. Então, para pessoas que carregam esse vazio existencial, essas experiências de intensidade emocional são extremamente convidativas. Então, não é só na esfera religiosa, é na compulsão alimentar, é nos relacionamentos, nos namoros intensos, com muitas brigas, com términos e reconciliação, né, no padrão de consumismo, com todos os excessos, por exemplo, com um excesso de atributos estéticos, da hipersexualização. Então, tudo isso são gritos, né?
Caramba,
de uma alma ferida.
Eu gritei muito, então, já lá no consultório.
É, mas isso é muito louco, porque você vê a pessoa comprou um carro, você fala assim, que trauma que tem a pessoa comprou um carro, perfeito. Daí você vê o outro, eu comprei um carro, tô feliz, mas você chega na hora que você vai olhar na garagem, seu amigo tem dois.
Perfeito.
Que vale você falar assim, não, agora eu vou ter que comprar outro, porque já não me satisfaz mais. Então, esse vazio existencial que nós, pela graça e misericórdia de Deus, ele nos supre, onde ele é o nosso centro, onde nós nos deleitamos em simplesmente servi-lo. Esse vazio humano deve ser mais tratado, né? E graças a Deus, Deus capacita pessoas que nem você para trazer a luz da palavra. Mas como fazer com que o homem... o ser humano em sua totalidade possa ver isso. Porque hoje nós estamos falando de tratando somente do eu. Esquecemos que temos que tratar o nosso. As pessoas pensam, ah não, eu vou ser impactado pela palavra ou eu vou fazer um tratamento. O seu tratamento não é para você melhorar. O seu tratamento é para você melhorar a sociedade. Que nem, maravilhoso ela passar por um tratamento como qualquer pessoa tem que passar, mas isso vai refletir em mim, vai refletir nos amigos, vai refletir nas outras pessoas. Então, tudo aquilo que acontece de maneira individual visa edificar a sociedade, porque nós estamos sob o comando desse Deus. Como esses tratamentos hoje individuais...
Sim.
refletem numa sociedade.
Porque primeiro a gente tem que tratar
tem que
a nossa
se tratar,
dor,
sim.
né? Pra poder tratar outras pessoas.
Mas não
pessoas.
Pode parar na gente.
Sim, sim.
E uma pergunta, porque você tá falando, você acha que eu tô mexendo no celular, mas não é, gente, tô anotando perguntas aqui pro Brasil. E uma pergunta que eu anotei é como superar uma dor? Porque tudo isso que você falou, amor, realmente reflete em outras pessoas, mas para refletir em outras pessoas, primeiro essa pessoa tem que estar curada.
Perfeito.
E como superar uma dor? Como ser curado?
Ótimo. Gente, vamos lá. Lise, quando você está... Quem tem uma dor tem uma pressa terrível. Isso é verdade. Quem tem uma dor, a dor ela restringe o horizonte. Você, a dor tem uma função. Se você está olhando para muitas coisas, no momento que a dor surge, a dor te obriga, literalmente, te obriga a focar em únicas coisas. A dor te dá uma prioridade. Toda dor te dá uma prioridade. No caso, é o alívio, a cura, é passar essa dor, né? Então, a primeira coisa que uma pessoa esteja passando por uma dor, no caso, uma dor existencial, ok? A primeira coisa que essa pessoa deve fazer é diminuir os ruídos visuais. O que está diante dela? Antes de perguntar, poxa, de onde você vai procurar ajuda, vai procurar um profissional. Mas quando você estiver diante de um profissional, tudo aquilo que ele vai fazer, ele vai trazer, né, dentro desse processo terapêutico, o seu foco, a sua atenção para um processo. E esse processo vai exigir, né, uma atenção mais exclusiva sobre aquilo. Né? Na nossa época, quando a gente se conheceu, né, o seu dia, a sua rotina, as suas demandas pessoais, Lise, elas atendiam a urgência, a necessidade, a prioridade que você tinha em sanar essa dor. Sim. Então, se você é uma pessoa que sente uma dor, ok? Uma pessoa que foi ferida ou que está passando por alguma situação, essa dor, ela nos obriga a reorganizar nossas prioridades, a nossa hierarquia de valor. O que é mais importante? Agora eu preciso cuidar de mim, chega. Eu não vou permitir mais ser tratado dessa forma, eu não vou mais me colocar nessa situação, eu não vou mais comer nessa quantidade, esse tipo de alimento. Eu não vou mais aceitar esse tipo de questão, eu vou me reposicionar profissionalmente, se às vezes o foco dessa dor é algo dentro do ambiente profissional. Então, a dor, ela nos obriga a fazer essa análise, essa reorganização daquilo que é importante. Porque, muitas vezes, para uma pessoa numa condição como essa, sanar totalmente a dor ali naquele momento pode ser impossível. Então, às vezes, o mais importante não é nem sanar a dor especificamente, mas é saber que está sendo tratada. Entende? Às vezes, não. É suficiente para promover alívio saber que nós estamos resolvendo aquele problema.
Então, que tem alguém com ela.
Que tem alguém com ela, que as coisas não estão paradas, que as coisas estão continuando, que eu estou envolvido nesse processo, que eu estou envolvida nesse processo. Então, às vezes, não é sobre como que eu resolvo isso hoje, como o Galego falou, no imediatismo. Porque, às vezes, Lise, e aqui vale dizer, aquela dor está sendo importante e necessária.
Sim.
Entende o que eu quero dizer com isso?
Sim.
Às vezes a gente não entende. O Viktor Frankl, ele vai dizer que a gente só consegue identificar algo de ruim que acontece com a gente porque algo ruim aconteceu ou que cooperou com o nosso bem de alguma forma. Ele vai dizer que você vai conseguir identificar isso aproximadamente depois de uns 5 anos. Então tem coisas que acontecem aqui que só vai ter discernimento, um conforto emocional sobre aquilo de ruim que aconteceu, talvez daqui uns 5 anos. Entende?
E eu vejo em um já.
Que bom. Às vezes, claro, tem outros que são mais
precoces. Mas você ainda não consegue enxergar a totalidade disso. É a parábola, exato, do grande tapeceiro, né? Que quando você olha de trás, aqueles tapetes persos, parece que não tem nada. E quando você olha de frente, você vê a grande, exato, obra que o Criador está fazendo em nossas vidas.
E se a dor... É claro, a gente está falando aqui numa esfera existencial, né? Da dor humana, do trauma, da ferida humana, né? Então, se a dor, ela tem esse efeito de organizar a nossa hierarquia de valor, de organizar nossas prioridades para aquilo que mais importa, que é necessário, que é útil, que é edificante, será que eu posso dizer, então, que existem dores que são necessárias para nós? Acredito que nós podemos falar isso, nós não podemos?
Com certeza.
Falar isso? Então, nós podemos dizer também que fiéis são as feridas feitas por aquele que ama?
Sim.
Então, às vezes, existem coisas que parecem ser feridas, existem coisas que parecem ser, que podem parecer uma ferida por aquele que te ama. Eu posso chegar pro Galego, dizer, Galego, vem cá, tô dando um exemplo, tá, gente? O Galego é um cara ímpar, exemplar, mas no metaverso, vai, no multiverso, em outro universo paralelo. Galego, você, cara, como seu amigo, vem cá, senta aqui. Meu irmão, cria vergonha na sua cara e dá aquele choque de realidade, e dizer um monte de coisa para ele, que ele vai olhar por conta do ego dele, ele vai dizer, como que o Braz, que é tão meu amigo, foi capaz de dizer isso para mim? Ele está me infligindo uma dor. Mas o motivo daquela dor infligida é diminuir o espectro desse horizonte. Eu quero que ele olhe para menos coisas e passe a olhar para coisas que realmente importam. Essa é a fisiologia da natureza da dor. Porque essa ideia que a gente vai viver sem dor, ela não existe. No mundo tereis aflições. Nós vamos passar por dor. A dor faz parte da experiência humana. A grande coisa está em superá-las. Imagine se não existisse dor, Lise. Você está lá fazendo um alimento para os seus filhos e você, sem querer, encosta a sua mão na boca do seu fogão. De repente, o fogo começa a queimar a sua mão e você não sente nada. Iria queimar até ter uma queimadura de terceiro grau, você ia ter uma infecção, enfim, o que é que poderia acontecer a partir daí? Então, a dor, ela, de certa forma, tem a sua origem. Eu costumo dizer que toda experiência pessoal tem um projeto, tem um motivo, tem um porquê dela existir. A dor tem o seu porquê de existir, né? Então, esse é o grande resgate, né, da experiência pessoal.
Por mais que a gente não entenda, né? Uhum. A dor é necessária. É o único lugar... Posso dizer que é o único lugar que a gente cresce?
É uma das formas também de crescer. Aquilo que a gente ama muito também nos faz crescer. Mas deixa eu só colocar aqui, porque às vezes algumas pessoas estejam nos assistindo agora e perguntando assim, puxa, então essa dor... Eu fui... Passei por violências profundas na minha infância, né? O que é que uma criança tem para restringir de horizonte, então, doutor Braz?
Sim.
Né? Ou então, eu fui abandonada, eu passei por experiências tão difíceis. O que é que isso, então, é importante para mim, isso que eu passei? Qual a importância disso? Talvez, vale dizer que nem toda ferida é ressignificada dessa forma. Tem coisas no passado que simplesmente não mudam e não vão mudar. E não tem outro nome, realmente foi aquilo que aconteceu, foi aquilo que foi feito a você, né? Não, aqui não é ressignificado dessa forma. Então, aquilo que eu não consigo ressignificar em mim, eu realmente não posso contar essa história de uma outra forma, né? Então, a gente precisa ressignificar no outro. Talvez essa dor que você sinta, né, que você carrega ao longo da sua vida, ela seja um instrumento para que você seja uma voz para ajudar pessoas que estão passando pela mesma situação que você. Então, você não vai ressignificar na sua própria história. Você vai ressignificar na dor do outro. E é aqui, superando a sua própria dor, que você vai entender, né, talvez, o que é que Deus quer da sua vida. Encontrar o seu propósito.
É muito bom, é muito bom. É exato, porque quando eu falo que é o único lugar, né, a dor é o único lugar onde nós teremos crescimento, muitas dores acontecem sem que a gente tenha culpa. Principalmente na infância, vamos dizer assim, né? Quando nós falamos até de abusos.
Sim.
Abusos sexuais, por exemplo, são coisas que são causadas uma grande dor, mas que pode ser usado para ressignificar ou para significar a vida de outra pessoa quando realmente na sua acontece como tinha que acontecer.
Um aspecto que se trata bastante é justamente de como reagimos àquilo que nos aconteceu, que nos acontece. Como hoje a ciência olha para o fato de duas pessoas criadas de maneira iguais, talvez até podemos citar exemplo de gêmeos que passaram pelas mesmas situações, seguirem caminhos completamente distantes e opostos, tendo as mesmas experiências, claro que pelo lado individual, o ser humano como indivíduo, mas também sabemos que isso daí é um debate do qual jamais vai chegar a uma conclusão, mas como lidar com esse tipo de situação, porque creio que deva chegar pessoas e falar assim, oh, mas meu irmão viveu as mesmas coisas que eu e ele não fez isso.
Perfeito. Excelente pergunta, excelente pergunta. Bom, a gente tem dois pontos para falar sobre isso. Tem um autor que eu gosto muito, se não me engano ele é israelense, chamado Gabor Maté, também um baita especialista em traumas emocionais. Ele diz em um dos seus livros que, por exemplo, uma mãe que teve oito filhos, são oito mães diferentes. Porque nunca a mãe do filho seguinte é a mesma mãe. Verdade isso, Liz?
Verdade.
Faz sentido?
Faz
sentido?
Sim.
O homem que pisa no rio não é mais o mesmo homem, o mesmo rio.
Perfeito. Então, tem a natureza da experiência vivida, a partir dessa perspectiva, de uma série de questões envolvendo percepções biológicas, questões da experiência do indivíduo, principalmente no contexto do relacionamento com os pais, né? Essa questão do apego que nós chamamos, esse primeiro encontro, essa primeira conexão, essa identidade que vai se formando, né? Como experiência de referência a partir dos pais. E isso pode mudar da natureza do relacionamento de um filho para o outro. Então, isso também está envolvido no contexto. Mas um segundo ponto que é muito importante, que pessoas que carregam essas feridas emocionais, um comportamento que às vezes a gente sempre vê que é um padrão, é a forma como essa pessoa conta as suas próprias histórias, né? Eu gosto quando em Provérbios diz assim: do fruto dos lábios se alimenta o coração. Ou seja, o nosso alimento emocional é fruto das palavras que nós proferimos, né? Tem um autor, um cientista da Universidade do Alabama, Dr. Will Hoth. Ele fez um teste, ele viu que ele pegou dois grupos. Um grupo só murmurava, vamos usar aqui essa expressão, falava mal da sua própria vida, dos seus próprios acontecimentos, da natureza dos seus problemas. E ele pegou um outro grupo que era mais neutro, falava de uma forma mais positiva a partir da sua própria história. Ele percebeu que esse primeiro grupo, que falava de uma forma mais negativa, apresentava um índice muito maior para transtornos de humor, como depressão, por exemplo, do que o segundo grupo. Ok? No caso aqui, coadunando, confirmando com Provérbios, né? Assim?
Uhum.
Então, a forma como nós contamos a nossa história, tá? Então, eu estou falando aqui com embasamento de vários autores, né? Estudiosos do trauma, psicanalista, enfim, neurocientista, né? Recentemente eu li O Trauma a Partir de uma Perspectiva Temporal. O nome da autora é, se não me engano, é Selene Mezalira, se não me recordo agora, se não me falha a memória. E ela traz num contexto, né, a partir de vários estudos e evidências, que a forma como o homem conta a sua história vai ter um impacto muito significativo na noção de identidade desse indivíduo e na sua noção de realidade. Então, se o meu hábito é trazer apenas contar a minha própria história a partir de uma perspectiva negativa, eu sou muito mais suscetível, muito mais vulnerável a questões emocionais. E é justamente aqui que você falou, né? Duas pessoas, né? Recentemente eu estive ministrando numa igreja e até trouxe esse exemplo, acho que devo ter falado aqui em algum outro lugar. Já atendi duas mulheres, duas irmãs, praticamente um ano e meio, dois anos de diferença. As duas passaram as mesmas coisas. Uma conta uma história a partir de uma perspectiva muito mais positiva, e a que contava, e a que, que trouxe o problema, no caso, trouxe a sua história, era a mesma história da outra irmã, só que era muito mais negativa, era muito, tinha um peso ali na sua autoestima envolvendo como ela relatava essa história. Então, eu posso escolher. Então, baseado nisso, nós podemos escolher como contamos as nossas histórias. Não que seja uma mentira, mas eu posso dizer assim: puxa, eu fui rejeitada. Ou eu posso dizer assim: ainda bem, Deus tinha coisa melhor para mim. Né? Puxa vida, uma porta se fechou lá atrás, eu não tive oportunidade. Não, ainda bem, Deus tinha coisa melhor para mim. Eu escolho como contar as minhas próprias histórias. Eu tenho esse poder de como contar as histórias. Eu posso ver essa perspectiva de vida. Entende?
Mas aquele que reclama fala: mas você não viveu o que eu vivi. Perfeito. Você não sabe, daí é fácil olhar desse jeito. Perfeito. A questão do copo meio cheio e meio vazio. E hoje nós lidamos com uma sociedade, com um ser humano, né? A história é isso. Ser humano murmurador que esquece de onde vieram, né?
Perfeito. Eu já ouvi isso, inclusive, algumas vezes de pacientes. Poxa, doutor, você está me falando aqui, me consolando, etc. Mas a sua vida é muito boa, né? Sua vida é muito boa. Eles não
calçaram meus sapatos.
Exato.
Eu, logo no início do episódio, eu fiz uma caixinha de perguntas e coloquei lá no meu Instagram, só que só entrou agora, gente, mas já começaram as perguntas. E uma das perguntas é: por que que o homem tem mais dificuldade na comunicação do que a mulher? Isso é uma boa, viu? A gente pode marcar com o Dr. Braz um dia para ele vir aqui para falar só sobre relacionamento.
Isso é um trauma?
Não, só sobre relacionamento. Porque a gente fala, espera escutar alguma coisa do marido, né, do nosso esposo, e eles não falam. Você fala sim, ok, tá tudo bem.
Isso daí por causa da capacidade de palavras. A mulher utiliza 5 mil, o homem cerca de 3 mil palavras por dia.
Por que, Braz, os homens têm mais dificuldade?
Vamos lá, é um recurso de linguagem, tá? Vale dizer, né, a mulher como sendo o vaso frágil, né, a mulher ela possui mais captadores para o estresse do que, tem mais captadores de cortisol, de estresse do que o homem. Então a mulher se estressa, ela fica mais sobrecarregada emocionalmente do que o homem. O homem, por sua vez, pela sua fisiologia, ele vai apresentar outros recursos de regulação emocional que não é a conversa. Entende? O homem, ele gosta de futebol. Ele gosta de velocidade. Ele gosta de outras coisas. Ele gosta de sentar numa roda de amigos e falar bobagem.
Não falar nada, né?
Ou não falar nada, né? A mulher não. A mulher possui necessidades existenciais mais sensíveis. E aqui é o grande, é a grande sincronia, né? A grande beleza de um casamento. Então, o homem, ele pode responder de forma diferente. Ainda mais se esse homem passou por questões que marcaram a vida dele em algum momento. Porque uma das formas de responder aos nossos traumas é o isolamento. Não falar sobre, né? Tem uma cena do filme O Soldado Anônimo, sensacional, que chega o sargento, tá todos os soldados recém-chegados ali na frente. Aquelas cenas clássicas de filme de guerra antigamente, que tem um sargento ali humilhando ali a turma, né? Aquela coisa, e aí, tal, aquela, gerando aquele estímulo. E numa das cenas ele chega para um dos soldados e fala assim: o seu pai foi para a guerra, recruta? Esteve lá no Vietnã? Foi. Ele morreu? Não. Ele fala sobre isso? Ele nunca falou. Então, aí o sargento diz: então ele falou a verdade. Então, o homem põe a dor dentro de si. O homem não vivencia a experiência da dor normalmente como as mulheres. A mulher, ela tem essa necessidade de ser consolada, de ser acolhida. E nós, maridos, precisamos ter essa sensibilidade de acolher, de ouvir, né, de entender. Agora, mulheres, também é importante dizer que um homem, por amar, por proteger, por cuidar, por zelar, ele não vai querer compartilhar com você o fardo dele. Ouso dizer que você não está pronta para isso. Entende? Fisiologicamente. Talvez, não, mas eu sou uma mulher forte, claro, tem as suas exceções, tem todas as questões. Existem mulheres realmente que são mais resilientes, que superaram dores, que são guerreiras, e vocês estão de parabéns, mulheres. Mas o homem em si, na sua condição, né, como ali o homem da casa, ele tem recursos que são muito específicos. Então, às vezes, o silêncio do seu marido é para te preservar, minha amiga, você que fez essa pergunta. Não necessariamente, não é que ele não goste de você, tá? Não te ame.
Eu fico dando risada, porque eu fico lembrando, né, de perguntas que elas fazem, que se a gente respondesse do jeito que deveria responder, perfeito, romperia casamento.
Sim. E mulheres, entendam, às vezes a pergunta que você está fazendo para o seu marido, se a resposta que você quer naquela hora não é a resposta da forma que ele gostaria de te dizer. Então, às vezes, ele tá lidando com pressões internas, dê a ele 24 horas. Se ele não responder naquele momento, espere um dia. No dia seguinte, você se aproxima dele e fala: poxa, eu queria terminar aquela conversa. Eu perguntei ontem, você estava um pouquinho chateado, não quis estressar, mas com relação àquilo, o que é que você acha? Então, essa ferramenta de linguagem, ela é muito importante de ser desenvolvida. A gente pode um dia aqui falar sobre isso, porque na crise conjugal, principalmente quando há um relacionamento muito traumático, um dos primeiros recursos que vão embora é o recurso da linguagem, né? Pessoa, já vi vários casais, eu não aguento ouvir a voz dele, tudo que fala é ruim, não, se dá bom dia já acha que é ofensa.
Tem então, o ódio dele.
Então quando um trauma se estabelece, um relacionamento se torna traumático, a primeira coisa que vai embora é o recurso. Esse recurso da linguagem. Mas aí é assunto para ir, vai embora, é muito extenso. A gente pode falar isso numa outra oportunidade.
Não, e é maravilhoso também falar sobre relacionamento com o Brás, porque nós, mulheres, precisamos ter esse entendimento e sermos o pilar do nosso lar, né, dentro da nossa casa. Eu atendo, assim, converso com muitas mulheres na igreja, recebo muitos directs, né, falo com muitas mulheres e realmente elas me relatam muitos problemas no relacionamento. Uhum. E elas não sabem lidar. Quando eu falei sobre o ódio, eu tenho recebido muitos relatos sobre relacionamento onde as mulheres falam assim: eu tenho ódio do meu marido, não consigo mais nem ouvir a voz do meu marido, meu marido não me supre nisso, não me supre naquilo, meu marido não me ouve, meu marido não me dá carinho. E elas não têm respostas, né, para isso e de como saber conduzir um relacionamento. Mas a gente vai marcar com o Dr. Brás um outro dia para falar só sobre relacionamentos.
Tem bastante coisa para falar envolvendo relacionamento, hein? Maravilha. Mas olha, já basta que a gente já falou aqui que isso daí, se colocar em prática, o relacionamento já vai melhorar. Você já vai conseguir superar alguns traumas, porque a vida é baseada em traumas. Nós nascemos já determinados a morrer. Todo mundo já nasce sabendo que vai morrer. Então, qual vai ser o trauma da morte, a gente não sabe. Mas enquanto temos vida, que possamos tratar esses traumas das nossas vidas. E ele tem um livro que ele escreveu agora, que no começo ele estava falando algumas coisas. Eu falei, tá no seu livro, hein? Isso daí que você falou, tá aqui no prefácio. Tinha algumas coisas que eu já comecei a ler. Então, eu falei, nossa, que legal, olha que interessante. A vida além da dor, superando o vazio e o trauma.
Perfeito.
Você me alcança aqui, por favor, Brás, que eu quero mostrar... aqui na minha mão. Olha, gente, o livro que o Dr. Brás lançou, A Vida Além da Dor, Superando o Vazio e o Trauma. É sensacional e vai ter respostas para muitos dos seus questionamentos aqui. O que eu tenho para falar do Brás, é, como eu já falei, né, eu testemunho sempre, ele foi uma luz na minha vida, foi, eu creio que foi um presente de Deus na minha vida. Hoje eu sou outra pessoa, adquiri muito conhecimento, hoje a gente faz muitas coisas juntos. Eu me desenvolvi muito, e quando a gente fala sobre o sofrimento, muitas vezes ser necessário para nós encontrarmos realmente um sentido da nossa vida, eu falo que o sofrimento que eu tive, ele foi muito necessário. E eu já tenho uma percepção. Por que isso aconteceu? Imagina daqui 5 anos. Eu creio que vocês vão encontrar muitas respostas no livro do Dr. Brás. Se vocês tiverem a possibilidade de conhecê-lo melhor, vou deixar depois o Instagram dele aqui. Eu tenho certeza que vocês serão muito edificados e muitas coisas vão esclarecer na vida de vocês. E o quanto é importante nós superarmos os nossos traumas, aqueles que muitas vezes a gente nem sabe que tem, né, Brás? São inconscientes e nós agimos de acordo com aquilo que a gente viveu e não percebe, não sabe de onde vem, não sabe por que está sentindo. E eu tenho certeza que vai edificar a vida de muita gente, Brás.
Lise, muito obrigado. Esse livro foi escrito com muito carinho, muita pesquisa, muito estudo. E a gente, recentemente nós fizemos um lançamento aqui em São Paulo, em um shopping aqui em São Paulo, numa livraria. Foi surpreendente o carinho, a presença. Não imaginava, né, o impacto. E tem sido uma experiência muito positiva. Tem realmente, é muito gratificante, né, ver o que está acontecendo. Tá? Esse livro, ele é fruto não só, né, de, como eu falei, de estudo, de pesquisa, de fontes, etc., mas também, também da minha experiência como profissional, atuando com essas questões ao longo dos anos, né, minhas experiências também pessoais, e eu tenho certeza que esse livro vai te explicar muita coisa. Muita coisa vai fazer sentido. Nas palestras que eu tenho dado, é muito comum eu ouvir, puxa, agora parece que algumas peças realmente se encaixaram. E é surpreendente, eu acho, assim, eu fico muito realizado quando algumas coisas começam a ser esclarecidas. E eu acho que a partir daí, quando você identifica, quando você consegue dar um nome a dores que você não conseguia identificar, a sua perspectiva de vida passa a mudar. No livro, a gente desenvolve essa ideia com profundidade. E também a gente traz todo um grupo, todo um kit de ferramentas, né, envolvendo vários assuntos que podem ser desenvolvidos e praticados por qualquer pessoa, nem seu próprio benefício, na cura das suas feridas emocionais.
Gente, esse livro está maravilhoso, maravilhoso. É para você sentar e ler ele em 2 dias, dá para ler. Porque é aquele livro que a gente começa a ler e não quer parar de ler, sabe? A gente vai sendo edificado, vai mudando já a nossa vida nos primeiros capítulos. Brás, que transforme a vida de muita gente. Obrigado. Que você continue sendo muito usado, meu amigo. Obrigado. Hoje eu posso chamar de meu amigo, antes era o Dr. Brás. Sim. Hoje eu chamo de meu amigo. Por tantas coisas que você fez e você faz ainda pela nossa família. E que o Senhor te use grandiosamente. Já quero te agradecer. Quero já te convidar para a gente marcar um próximo podcast para falar sobre relacionamento, porque eu acredito que muitas pessoas precisam ouvir falar sobre relacionamento, que é o nosso maior ministério dentro do nosso lar, como você mesmo citou, que é o seu maior milagre dentro da sua casa. E existem muitas pessoas precisando deste milagre do Senhor e serem auxiliados para saberem conduzir a sua casa.
É isso. Que bom.
Vai, meu amor, isso, vai te falar.
Isso que é demais, né? Isso que é demais. Porque eu vejo um livro, as pessoas falam, meu, quanto tempo você demora para escrever um livro? É uma vida. É a mesma coisa que quando vamos ministrar, você não está ministrando porque você estudou o sermão ali durante 3, 4 dias, é uma vida.
Perfeito.
Então, é louvável, né? Vivermos isso e termos a oportunidade. O ditado é que o homem deveria plantar uma árvore e escrever um livro. Você já deve ter... Não sei se você plantou uma árvore, mas o livro já está escrito, que sintetiza um pouquinho de todo o seu conhecimento e que possa ser fruto na sua vida também. Você que está aí em casa, que você possa ler. Porque ler tem sido algo desprezado pelo ser humano. A média mundial, assim, a brasileira, é abaixo da média. Porque... tem pessoas que não leram um livro na vida inteira. Então, que você possa começar a tomar esse hábito. Uma pessoa que sabe ler e não lê não é diferente de um analfabeto. Então, que você possa ler para que essas palavras percorram o seu ser e vasculhem esses traumas que existem em todos nós, porque todos nós precisamos de um tratamento e que o seu tratamento passe pelo Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o médico dos médicos, que pode sondar aquilo que está obscuro. Obrigado por ser voz para uma geração. Tenho certeza que Deus fará muitas coisas ainda através da sua vida. E mais uma vez agradeço por tudo que o Senhor já fez, né, Senhor? Porque eu acho que você é mais velho que eu, assim, pelo menos...
Cara, doutor? Cara tem, né?
Eu acho que não, hein? Eu acho que tá. Eu acho que ele é mais jovem que você.
Ele é, porque... Meu, imagina toda essa bagagem, vivência com muitas pessoas e esse respeito que eu tenho por você, esse carinho. Muito obrigado pelo favor que você faz sobre a nossa casa, né? Com meus filhos também, com a minha filha, que tem ajudado muito por todos esses problemas. Que você possa, através desse episódio, ter impactado milhares de pessoas através da sua vida. Que Deus te use poderosamente. Use isso que nós estamos vivendo aqui. Hoje é o último episódio de experiências, mas a experiência com Deus nunca acaba, porque as experiências são validadas por Deus. Que você seja abençoado aí na sua casa e continue acompanhando. E para finalizar, nós temos um presente e as frases.
Sim, nós temos um presente do Positivamente para você, Brás.
Obrigado. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigado de coração. Abra agora para ver como que é.
Depois. Você que sabe, como fica à vontade.
A gente tá fazendo estudo para ver quem abre, quem não abre.
Que legal. O livro do Douglas Gonçalves. Poxa, que bacana, Disescope. Muito bom. Obrigado. Uma caneca sensacional. Eu tenho uma coleção de canecas na minha casa. Mais uma para minha coleção. Obrigado, gente. Obrigado. Muito bom.
Um chocolatinho.
Obrigado.
E tem agora 5 palavras finais, né?
Isso.
Você pode conduzir, amor.
No final, nós falamos 5 palavras. Você pode responder como lhe convier, pode ser uma palavra, pode ser uma frase, pode ser um pensamento. Inclusive, recentemente, nós fizemos uma coletânea das últimas frases. Depois pesquisa ali no... Deve estar em algum lugar do feed. Ficou muito legal, porque uma palavra gera milhares de pensamentos e cada um direcionando para um lado. E que essas palavras possam ter a sua marca, a sua identidade. A primeira palavra é Escrituras.
Minha regra de fé e prática, minha maior inspiração.
A segunda palavra, graça.
Aquilo que me capacita a ser o que eu não posso ser sozinho.
Terceira palavra, fé.
O que eu faço com aquilo que eu acredito.
A quarta palavra, Cristo.
Um amigo, Salvador.
A quinta palavra, Deus.
A razão de tudo isso.
Amém.
Amém, amém. Ai, que lindo, gente. Fico emocionada, tô muito feliz de você ter aceito o nosso convite, de ter participado desse episódio hoje. E assim, sem palavras.
Obrigado.
Porque o Senhor tem feito, pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, nesse podcast, nesses episódios. Eu, particularmente, só tenho a agradecer porque eu vejo o Senhor nos mínimos detalhes da minha vida, da nossa vida, deste lugar, quando ele entra aí dentro do seu lar, da sua casa. E é isso que nós precisamos, realmente viver dias extraordinários, mas nos dias ordinários viver coisas extraordinárias e conseguirmos discernir isso, conseguirmos ver aquilo que o Senhor faz e o quão poderoso e detalhista ele é nas nossas vidas. A gente sempre acaba o episódio orando. E hoje, Brás, eu gostaria que você orasse pelas essas pessoas que estão em casa, por essas pessoas que estão assistindo esse podcast, por ter abrido a porta da sua casa, ou se elas estão assistindo no ônibus, no metrô, no seu trabalho, aonde elas estiverem. Eu gostaria que você orasse pela vida delas.
Amém. Oramos.
Amém.
Senhor Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa rica oportunidade de estarmos aqui. Meu Deus, que de alguma forma essa experiência, esse momento, esse compartilhar possa vir a ser útil no coração das pessoas que nos assistem nesse momento. Eu te peço, Deus, olhe a dor de um órfão, de uma viúva, de um estrangeiro, a dor daqueles que estão agora nesse momento se recuperando das suas próprias histórias. Eu te peço, Pai, que momentos assim como esse continuem tendo abertura, liberdade, para que pessoas possam trazer uma mensagem de esperança. Muito obrigado por tudo que aconteceu aqui. A Ti a honra, a glória e o louvor. É o que nós desejamos, te pedimos e ansiamos pela tua presença em nossas vidas. Obrigado, Pai. Amém.
Amém. Amém. Amém. Chegamos ao fim de mais um episódio e eu desejo que você tenha um dia ou uma noite maravilhosa. Não sei em qual momento você está assistindo esse podcast, mas que você abra a porta do seu coração, da sua mentalidade, para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Comece a viver os sonhos do Senhor para você, porque com certeza você terá sucesso em tudo que você fizer. Um grande beijo e até o próximo episódio. Beijo!